Jesus. Quantos aqui estão animados por estar na casa do Senhor? Ah, mas pode ser melhor. Quantos aqui estão animados por estar na casa do Senhor? Amém. Nós temos que estar animados por ter o privilégio de estar aqui. Como o pastor Sandro falou, quantos não estão mais e dariam tudo para voltar e não consegue. E nós estamos aqui, temos esse privilégio de adorar ao Senhor e de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Pode sentar, pode tomar o seu lugar. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Romanos 5, 17. Romanos 5, o versículo 17. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós precisamos entender que quando Adão ele pecou, ele fez a morte e o pecado reinarem no mundo. Mas quando Jesus ele veio, ele disponibilizou para nós a sua graça e o dom da justiça. Como diz aqui, né, no versículo: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por causa disso, os que recebem, né, os que recebem Jesus na sua vida, eles têm a sua vida completamente transformada quando eles se tornam novas criaturas e quando eles são salvos. E ser salvo não significa apenas que nós temos direito à vida eterna, mas sim que nós temos direito a uma vida abundante aqui nessa terra. E o que é essa vida abundante? Essa vida abundante, queridos, ela não tem a ver com riqueza. Como o pastor Sandro ele falou no culto anterior, né, no culto das 8h30, quando nós falamos, né, que nesse ano nós fomos chamados para reinar. Para muitas pessoas o que vem à mente é riquezas. Mas esse chamado para reinar quer dizer que nós vamos ter uma vida abundante. E esse chamado, essa abundância, ela quer dizer que nós vamos ter justiça, nós vamos ter paz e nós vamos ter alegria aqui nessa terra. Mas se quando Adão pecou, ele concedeu a morte, né, a autoridade, ele deu a morte, a autoridade de governo sobre todas as coisas, quem dirá nós que estamos debaixo de uma aliança superior? Porque a morte ela reinou pela queda de um, mas nós reinaremos pela ressurreição de Cristo. Quantos creem nisso? Digam amém. Queridos, Deus ele não vê os nossos defeitos, Deus ele não vê as nossas limitações, Deus ele não acha que nós somos fracos, que nós somos rejeitados, incapazes, derrotados, pobres, coitados. Deus ele nos vê como parte da realeza, porque nós temos o sangue de Jesus, o Rei dos Reis, correndo nas nossas veias. Quantos creem nisso? Você faz parte da realeza e nós fomos chamados para reinar, nós fomos chamados para governar, nós fomos chamados para liderar. Isso faz parte da nossa identidade e nós precisamos exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer e não desperdiçar algo que Deus nos confiou. Nós somos filhos de Deus e nós precisamos caminhar à altura do Deus que nos chamou de filhos, amém? Você é filho de Deus e você foi chamado para reinar sobre todas as coisas. Você crê nisso? E hoje eu quero falar para vocês algumas características daqueles que foram chamados para reinar. E a primeira característica daquele que é chamado para reinar é que ele tem um coração que agrada a Deus. Atos 3:22 diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Um coração que agrada a Deus. Você tem um coração que agrada a Deus? Porque muitas vezes nós estamos na igreja há um bom tempo, servindo a Deus, nós fazemos parte de um ministério, nós pregamos a palavra, nós lideramos, mas será que o nosso coração, ele tem realmente agradado a Deus? Porque um coração que agrada a Deus, ele vai além de fazer o que é correto para os outros. É preciso a gente ter as motivações corretas. Um exemplo é quando nós ofertamos. Não basta apenas nós darmos muito dinheiro nas nossas ofertas, mas nós precisamos dar essa oferta com alegria. Porque muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, e na hora de ofertar, na hora de dizimar, nós estamos fazendo isso com tristeza no nosso coração. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que dar com alegria. Então não basta apenas nós fazermos o que é correto, nós precisamos ter as motivações corretas. Não basta fazer o que é certo, o coração tem que é certo, porque lá em 1 Samuel 16:7 diz assim: porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O Senhor, Ele olha o nosso coração. O Senhor, Ele olha quem você é aqui dentro da igreja e o que você é lá fora. O Senhor olha o que você é quando está liderando na sua célula, mas também olha como você é quando está liderando a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Mas, pastora, como é que eu faço para mim ter um coração que agrada a Deus? A primeira coisa é sermos gratos. E a gratidão, queridos, ela não é apenas quando tudo está bem, mas quando as coisas não estão indo muito bem, nós temos que aprender a ser gratos. Sabe, nós atendemos e aconselhamos muitas pessoas, e às vezes nós vemos que as pessoas caminham com o Senhor um bom tempo, e quando vem ali a primeira luta, a primeira dificuldade, elas esquecem tudo o que o Senhor fez por elas. Esquecem tudo e se tornam ingratas. Eu sempre gosto de testemunhar. A maioria das pessoas sabem, né? Quando o meu último filho nasceu, ele ficou na UTI e o Senhor quase recolheu ele. E eu lembro que um dia eu estava em casa e o Sandro havia ido para o culto. No primeiro dia que ele estava na UTI, o Sandro falou assim: Adri, eu preciso ir para a igreja. Eu falei: então vai. E o meu filho mais velho foi para a casa da minha sogra e eu fiquei ali e eu comecei a orar. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu não sei o que vai ser de mim com o Senhor se o Senhor recolher o meu filho. Eu não sei como que vai ser. E naquele momento, os queridos, o meu coração, ele se encheu de tristeza pelo que eu falei. E veio em mim um temor tão grande, porque na verdade eu estava sendo ingrata com o Senhor. Porque se o Senhor recolhesse o meu filho naquele momento, eu não poderia deixar de esquecer tudo aquilo que Ele tinha feito na minha vida até aquele dia. E eu falei: Senhor, me perdoa. No mesmo momento, eu comecei a chorar desesperadamente. Falei: Senhor, me perdoa. Porque se o Senhor recolher o meu filho, aí é que eu preciso do Senhor para me sustentar, para me fortalecer. E, queridos, muitas vezes nós deixamos a ingratidão, ela invadir o nosso coração. E esse não é um coração que agrada a Deus. Nós precisamos aprender a ser gratos quando as coisas estão boas, mas também temos que ser gratos quando as coisas estão ruins. Crendo que o Senhor fará tudo novo, crendo que o Senhor fará o melhor. Como que nós vamos reinar se nós não somos gratos? Como ter um coração que agrada a Deus? Submetendo-se à vontade de Deus. Você tem se submetido à vontade de Deus? Ou você tem feito as suas próprias vontades? Tendo intimidade com Deus, como tem sido a tua intimidade com o Senhor? Você tem tido momentos de intimidade com Ele? Você tem lido a palavra? Você tem orado? Ontem ainda eu aconselhava, né, uma moça, e ela falava para mim: pastora, o meu marido, que tem que ser o sacerdote da casa, ele que tem que me levar para a igreja, ele que tem que me levar para mais perto de Deus. Eu falei: querida, se no momento seu marido não está bem, é você que tem que se levantar como a intercessora da tua casa. Como está a tua intimidade com Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado para que a tua casa venha a ser cheia do Espírito Santo? Nós precisamos ter intimidade com Deus. Quando nós não temos intimidade com Deus, as lutas vêm, as provas vêm, e é difícil nós sairmos dela. Como ter um coração que agrada a Deus? Servindo sinceramente ao Senhor. Você tem servido o Senhor na casa dele? Você tem feito o bem dentro da casa dele e fora? Como tem sido a sua vida? Como está o seu coração? Você tem um coração que realmente agrada ao Senhor? Se nós formos olhar para a vida de Davi, nós vamos ver que ele foi um homem que errou, que falhou, mas mesmo assim o Senhor se agradava dele, porque o coração dele agradava ao Senhor. Então, para nós reinarmos realmente com o Senhor Jesus nesse ano, porque quando nós falamos chamados para reinar, nós temos que entender que nós vamos reinar, mas vamos reinar com Jesus. E para nós reinarmos com Jesus neste ano de 2025, e as coisas fluírem nas nossas vidas em todas as áreas, nós precisamos ter um coração que agrada a Deus. Diga assim comigo: eu terei um coração que agrada a Deus. Amém. Você terá um coração que agrada a Deus. A segunda característica é que precisa ser íntegro. Para nós reinarmos, nós precisamos ser íntegros. A Bíblia fala de muitos reis que reinaram. Muitos reinaram bem, porque eram íntegros. Mas alguns foram à queda, porque não tinham integridade. Provérbios 10:9 diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Ser íntegro, queridos, é ser inteiro. A integridade, ela é uma palavra de ordem na vida daqueles que servem a Deus. Não tem como você servir a Deus e não ser íntegro. Integridade é admitir as nossas imperfeições com toda a sinceridade. Quando nós reconhecemos os nossos limites, quando nós reconhecemos as nossas falhas, nós estamos 50% mais próximos de uma mudança total nas nossas vidas. Tudo pode ser alterado quando nós participamos de um processo de mudança. Ou seja, quanto mais sincero nós formos para expor as nossas falhas, para expor os nossos limites, as nossas deficiências diante do Senhor, quanto mais sincero você for se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, mas eu quero mudar, eu quero ter uma vida íntegra, eu quero uma mudança na minha vida, mais rápido vai vir a cura sobre você e a tua casa, vai vir a libertação sobre você e a tua casa. Mais rápido as bênçãos de Deus vêm sobre a sua casa, sobre a sua vida e a sua família. Quantos aqui querem as bênçãos do Senhor? Querido, nós precisamos buscar viver uma vida íntegra. E como ser íntegro? Primeiro, buscando santidade. Quando você busca santidade, você se torna íntegro. Não tem como você ser íntegro se você não buscar a santidade, se você não deixar os pecados de lado, se não deixar os erros de lado. Nós precisamos buscar a santidade. Precisamos buscar a santidade e retidão em todas as nossas ações e decisões. Precisamos ser leal a Deus quer haja alguém olhando ou não. Porque aqui na igreja, todo mundo é certinho, todo mundo é correto, mas e quando sai da igreja, que não tem ninguém olhando, como que é? Como que você é na tua casa? Como que você é no teu trabalho? Sabe, queridos, eu trabalhei por muitos anos em escritório de contabilidade. E no meu último trabalho, que eu trabalhei como contadora, era um local onde havia ali macumba, espiritismo. E eu me posicionei naquele local. Queridos, eu entrei lá ganhando muito pouco, muito pouco. Todo mês eu recebia um pequeno aumento no meu salário. E eu perguntava, eu recebia aquele valor, eu perguntava pro meu patrão, eu acho que o senhor se enganou porque veio a mais no meu salário. Ele disse, não veio a mais. Eu quis dar a mais esse mês para você. E eu lembro que teve um mês, né, no mês de junho, julho, onde tem as festas juninas e julinas. A empresa organizou e todos os funcionários tinham que participar. E eu falei para o meu patrão assim, né, nós tínhamos um comunicador interno dentro do escritório, e ele mandou a mensagem perguntando o porquê o meu nome não estava na lista. Eu falei assim, eu quero pedir desculpas, mas eu não vou, porque os meus princípios, eles não me permitem participar dessas festas. E ali eu pensei assim, nossa, agora eu vou ser fuzilada, esqueça aumento todo mês. E ele falou assim, tudo bem, nós respeitamos você. E no outro mês eu fui pegar o meu salário e tinha lá um pequeno aumento de novo. E novamente eu fui lá, todo mês que ele colocava um pequeno aumento, eu ia lá e perguntava, você não se enganou? Não, eu estou abençoando você. Não falou com essas palavras, né? Eu estou te dando um presente. E queridos, quando eu saí daquela empresa, eu saí para ir para uma outra empresa para ganhar um salário ainda maior. Meu patrão falou assim para mim, olha, eu não tenho como aumentar o teu salário, o tanto que eles vão te pagar. Se eu tivesse, eu aumentaria. Mas eu quero deixar bem claro para você que quando você precisar, você pode voltar aqui, que o seu lugar está garantido. Passou alguns anos depois, eu comecei a trabalhar aqui na igreja. Digo, né, comecei a trabalhar com uma amiga da igreja. Eu vim trabalhar aqui, eu não recebia salário, e uma das contadoras que trabalhava lá comigo, a irmã dela trabalhava aqui, eu nem sabia disso. E ela trabalhava na limpeza aqui. E ela veio buscar a irmã e ela me encontrou e ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, não, eu estou trabalhando aqui agora. Ela, mas quanto você está ganhando? E eu fiquei quieta, né? Porque eu não estava ganhando. Eu estava trabalhando como a pastora Sueli e a pastora Olivia dizem, amiga da igreja. Ela falou, viu, se você voltar a trabalhar lá, eu vou pagar o dobro do que você ganhava quando você estava lá. Sabe por que isso, queridos? Porque nós temos integridade. Aonde eu trabalhei, eu sempre fui uma pessoa íntegra. E eu tive que falar para ela assim, não, eu não posso, porque eu estou aqui servindo na casa do Senhor e eu quero continuar servindo ao Senhor, e o Senhor me honrou. Queridos, nós precisamos ser íntegros e nós precisamos ser leais a Deus aonde quer que nós estivermos. Se alguém está olhando ou não, nós precisamos dar um bom testemunho. Como ser íntegro, sendo fiel à palavra, mesmo que tenha que ir contra o mundo. O meu menino mais velho, Ele sofre muito, sofria, porque agora ele não sofre mais. Na escola dele, quando tinha essas épocas de festas juninas e julinas. E no começo as pessoas vinham e falavam para mim assim, viu, você não tem dó dele ficar sentadinho ali enquanto está todo mundo ensaiando, deixa ele só ensaiar. Eu falava, não, ele não vai ensaiar. Ele não vai ensaiar porque nós seguimos os princípios da palavra do Senhor. E ele voltava às vezes triste, né, Sandro? E nós sempre explicamos para ele. Nós sempre ministramos no coração dele. E todo ano ali, enquanto ele ainda era menorzinho, ele ficava com o coração dele triste. Aí depois passava um tempo, eles colocavam ele para ler um livro, para jogar um jogo. Aí teve um tempo que ele começou a levar a Bíblia para a escola, para que enquanto os amigos estavam ensaiando, o que ele fazia? Ele lia a Bíblia. E um dia, a diretora da escola se implicou dele ler a Bíblia e falava que a Bíblia era muito pesada para ele levar na mochila, que não era para ele levar mais. E ele chegou em casa falando assim, mãe, não querem que eu leve a Bíblia para ler mais, isso está muito pesado. E eu falei assim, você pode continuar levando, leva a sua Bíblia, que se tiver algum problema, você fala para a diretora vir conversar comigo. Aí passou, ficou tudo bem. Quando foi o ano passado, um professor queria obrigar ele a dançar, a ensaiar, não precisava dançar, mas precisava ensaiar, senão ele ia perder nota. E ele falou assim, mãe, eu não quero, e eu já falei que Deus não se agrada disso, e eu não quero fazer isso. Ele se posicionando diante do mundo. Um professor querendo obrigar ele, fazendo aquilo que não se devia, porque a lei, ela nos desobriga, né, aos evangélicos, aos cristãos, de participar dessas festas, e não pode descontar nota. E ele estava ali dentro da escola, se posicionando, porque ele entendeu os princípios, ele entendeu que ele precisava ser fiel à palavra, mesmo que fosse indo contra o mundo. Queridos, nós precisamos aprender a sermos íntegros aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. Seja no teu trabalho, seja na faculdade, aqueles que estudam, na escola, aonde for, nós temos que aprender a ser íntegros. E nós precisamos ensinar a nossa geração, os nossos filhos, a ter integridade. Diga assim, eu serei, este ano, uma pessoa íntegra. A terceira característica, nós precisamos ser obedientes. Uma das provas de amor que nós podemos oferecer a Deus é obedecer ao que Ele nos manda. Nós vemos lá no texto de João 14, 21, que diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Em Lucas 6, 46 diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? O que é obedecer? É fazer a vontade de Deus e não a nossa. Nem sempre vai ser fácil, aliás, na maioria das vezes, vai ser um grande desafio. Se nós levarmos em consideração a constante luta da nossa carne contra o Espírito. Então vai ser um grande desafio fazer a vontade de Deus. É muito fácil a gente encontrar quem faz a própria vontade, mas como são raros aqueles que fazem, que abrem mão, né, dos seus desejos, que abrem mão da sua vontade, priorizando a vontade de Deus. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele nos trouxe esse exemplo. Ele disse, Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Longe de mim este cálice. Mas não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Como que eu obedeço a Deus? Conhecendo a vontade dele, fazendo o que ele quer. E como que eu sei disso? Lendo a Bíblia. Erga a tua Bíblia aí. Queridos, é aqui que você vai encontrar a vontade do Senhor para a sua vida. É aqui que você vai aprender a ser obediente. Como ser obediente? Abrindo mão da própria vontade e confiando que Deus faz o melhor para nós. Você confia que o Senhor tem o melhor para a tua vida? É assim que nós somos obedientes. Se nós queremos reinar esse ano com Jesus, nós precisamos ter um coração que agrade a Ele, nós precisamos ser íntegros e nós precisamos ser obedientes. No versículo que nós lemos lá de Atos, diz: homem segundo o meu coração que faça a minha vontade. E se nós formos olhar, nesse versículo ele está falando de Davi, se nós formos olhar aos nossos olhos Davi, ele era um dos piores homens da terra, por conta dos seus pecados. Entretanto, tinha em sua vida características como estas, que agradavam muito a Deus. E nós precisamos aprender com esse exemplo, a desenvolver para Deus um coração de acordo com a sua vontade. Porque Davi, ele pecou, mas ele se arrependeu de todo o coração. Um coração que agrada a Deus, ser íntegro e obediente, não quer dizer que nós não vamos errar, que nós não vamos falhar. Mas nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos nos arrepender de verdade diante do Senhor. E hoje eu quero trazer para vocês algumas afirmações. E eu quero que você tome posse disso na tua vida. Amém? A primeira afirmação é: se somos filhos de Deus e fomos chamados para reinar, nós precisamos caminhar à altura do Deus que nos chama de filho. Você é filho de Deus, você foi chamado para reinar, você foi chamado para estar à altura do Deus que te chama de filho, amém? Se somos filhos do Deus da provisão, nós não pediremos emprestado a homens, porque nós temos acesso ao próprio Deus da provisão. Este ano você não vai pedir emprestado, você vai emprestar, você vai doar, porque você é filho do Deus da provisão e você foi chamado para reinar. Amém? Se somos filhos do Deus que governa, nós governaremos, governaremos na nossa casa, governaremos na nossa célula, governaremos no nosso trabalho, governaremos aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos as nossas mãos, haverá prosperidade, haverá provisão, haverá cura, haverá libertação, nós governaremos. Você crê nisso? Se somos filhos de um Deus que é de geração em geração, os nossos filhos, eles não se perderão, seremos abençoados debaixo dessa bênção de geração. Ou seja, os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos. E uma geração contará à outra a grandiosidade dos feitos de Deus. Se a maldição, ela pousa até 4 gerações... a bênção até 1000 gerações sobre a tua vida, sobre a tua família. Queridos, na minha família, por parte de pai, existe uma maldição muito grande, onde todos têm câncer e todos morrem de câncer. Mas eu decretei que na minha geração, nunca mais haverá morte por câncer. O câncer não vai tocar a minha família. Eu decretei isso e eu tenho buscado isso não só para a minha família, mas como para a vida dos meus irmãos. O meu irmão este ano, ele foi diagnosticado com câncer, meu irmão mais velho. E quando foi fazer os exames e o médico fez a cirurgia nele, falou assim para minha sobrinha: olha, não tem o que nós fazermos, está muito avançado. Eu acho que não vai ter tratamento. E queridos, eu confesso a vocês que quando eu soube, né, daquela notícia, por já ter perdido várias pessoas, né, eu perdi a minha mãe com câncer, o meu pai, antes de morrer, nós descobrimos que ele tinha câncer, mas nós não contamos para ele, porque o médico falou, não vai adiantar o tratamento, só vai encurtar a vida dele. E quando eu recebi aquela notícia, eu lembro que eu falei para o Sandro, eu falei assim: Sandro, o Senhor vai recolher mais um. Mas de repente eu comecei a ver a minha família, eles são todos católicos, mas eles começaram a se levantar em oração. Eles começaram a fazer relógio de oração pela vida do meu irmão. E eu falei, opa, se eles estão fazendo isso, quem dirá eu? Eu tenho que me levantar. E nós começamos a orar, nós começamos a clamar e não aceitar aquele câncer na vida dele. Queridos, em outubro do ano passado, ele tocou o sino, estava curado. Um homem que estava com decreto de morte, ele foi curado do câncer. Isso é só Jesus. E se você tem passado por isso na tua casa, se o câncer tem alcançado a tua casa, comece a se levantar em oração, em jejum, em intercessão, e decretar que a tua geração isso vai acabar. Eu decretei que na minha geração isso vai acabar. Eu não terei, meu marido não terá, meus filhos não terão. Porque a bênção do Senhor, ela nos visita até mil gerações. E a partir da minha geração só virá bênção. Nós só iremos reinar debaixo da presença do Rei. Você não vai reinar sem Jesus. E a palavra de Deus nos garante que se nós clamarmos, nós receberemos de Deus respostas. Em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a Deus e Ele vai responder. Coloque a sua vida diante de Deus, coloque os seus problemas financeiros, a enfermidade, tudo diante de Deus. Sabe, queridos, ano passado saiu em mim um nódulo. Eu tenho endometriose e eu precisei passar por uma cirurgia. Passei por essa cirurgia e 4 dias depois eu comecei a sentir a dor no mesmo local. E quando eu voltei para o médico para fazer os exames, havia um nódulo. E a endometriose, ela é uma doença silenciosa que ela vai se alastrando. E eu fui, no começo desse ano, retirar esse nódulo, e o médico, ele falou para mim assim: Adri, eu espero que seja a última cirurgia da tua vida. Porque já era, eu acho que, a 7ª ou 8ª cirurgia que eu passava. Ele falou assim: pelo menos comigo, eu não quero mais te operar. Porque foi muito difícil. Foi muito difícil. E passou, queridos, e eu fiquei bem, e glória a Deus. E mais ou menos 2 meses depois, eu comecei a sentir dores na mesma região. E eu voltei lá no médico. E ele falou assim para mim, ele pegou os meus exames, né? Eu já tinha visto que tinha voltado alguma coisa. Ele falou assim: Adri, os nódulos voltaram. E no mesmo lugar. E agora são 2. Mas eu não vou te operar. Eu não vou te operar. Eu vou te dar um remédio. Ele é um remédio forte. Mas nós, o médico falando assim para mim, nós vamos crer que esse remédio, ele vai não só diminuir, como ele vai fazer sumir esses nódulos. E queridos, eu estou debaixo dessa promessa. Porque esse ano, eu vou reinar com o Senhor Jesus. E eu já estou crendo que esses nódulos, eles já sumiram em nome de Jesus. E que eu não vou precisar passar por uma nova cirurgia. Porque esse ano, nós fomos chamados para reinar. Eu poderia, quando eu soube daqueles nódulos, me revoltar. Eu poderia ter ingratidão e falar: Senhor, de novo isso? Mas não. Eu fui grata ao Senhor e eu estou crendo na cura mais uma vez. Queridos, é a presença de Deus que abre portas e que nos faz reinar. É a presença de Deus que sustenta a tua vida, que sustenta você na enfermidade, que sustenta você no luto, que sustenta você nas dificuldades financeiras. É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos faz viver tudo que Ele tem para nós. E é só a presença que nos leva a cumprir o propósito de sermos chamados para reinar. Você crê nisso? Porque a presença de Deus, ela liberta, ela cura e ela faz o impossível se tornar possível. E para mim, isso é reinar. Reinar não é ter riquezas. Para mim, reinar é ter libertação, é ter cura. Para mim, reinar é ver o impossível se tornar possível. Em 2025, nós reinaremos como filhos de Deus. Vocês creem nisso? Eu quero que você se levante neste momento. Eu quero que você deixe bem marcado no teu coração essas características de um coração que agrada a Deus, de ser uma pessoa íntegra e de ser uma pessoa obediente. E que você busque essas características este ano, para que nós possamos realmente vivermos uma vida abundante diante do Senhor. Neste momento eu quero que você levante as tuas mãos e eu quero que você coloque diante de Deus todas as tuas lutas, todas as dificuldades, tudo aquilo que você está almejando para este ano de 2025, eu quero que você coloque diante do Senhor. Queridos, reinar não quer dizer que nós vamos ter riquezas, mas quer dizer que nós teremos a provisão de Deus, quer dizer que nós teremos uma vida e uma vida em abundância. Então, neste momento, coloque diante do Senhor as tuas lutas, as tuas dificuldades, e nós vamos estar orando, orando para que neste ano de 2025 você venha estar reinando realmente com o Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar diante de Ti o Teu povo. Senhor, o Teu povo está aqui. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor sonde o coração de cada um. Que as palavras que estão saindo de suas bocas neste momento, Pai, elas venham chegar, Senhor, no Teu trono, no Teu altar. E que o Senhor, neste momento, esteja estendendo o Teu cetro de justiça para a vida dos Teus filhos, Pai. Ah, Deus, que aqueles, Pai, que precisam neste ano de 2025 de uma cura, Senhor, que o Senhor venha derramar essa cura. Que o câncer, que a doença venham bater retirada da vida do Teu povo. Nós não aceitamos mais as enfermidades na nossa casa. Não aceitamos mais, Senhor, a enfermidade seguindo as nossas gerações. Eu quero que neste momento você coloque a tua mão, você que tem uma enfermidade. Aonde está essa enfermidade? E nós vamos orar decretando a cura. Pai, em nome de Jesus, aonde este irmão colocou a sua mão agora, eu peço, Pai, vem com a cura agora. Vem com o Teu toque, vem com o Teu sangue, Senhor. Cura, Pai, cura, porque a Tua palavra nos garante que nós teremos vida e vida em abundância. Então derrama essa vida em abundância sobre o Teu povo. Derrama essa saúde, Deus. Profetizo a cura sobre a tua vida. Salva, Deus, aqueles que estão passando, Pai, por necessidades financeiras, eu quero neste momento profetizar, Senhor, profetizar sobre a vida deles, que somos filhos do Deus da provisão, que não emprestaremos, não pediremos emprestado, mas nós vamos emprestar, nós vamos doar, nós vamos abençoar, Senhor. Porque Tu és o Deus da provisão, porque as dívidas serão quitadas, serão pagas, e nós reinaremos, Senhor, neste ano de 2025. Os empresários, Senhor, irão testemunhar a prosperidade nos seus negócios.